Começa agora o programa Saia de Bice. Um convite, um encontro para falar sobre mobilidade. Fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. Aqui, na Rádio Cultura de Curitiba.
Foi na quarta-feira. Olá, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindas, todos bem-vindos aqui nesse programa Saia de Bice pela Rádio Cultura de Curitiba em 2025. Chegamos em 2025. É claro que alguns já chegaram faz tempo, outros estão ainda chegando, outros nem sabem ainda que já começou, mas é fato que estamos todos assinando 2025 já faz um tempinho e ele está chegando mesmo, se ainda não chegou. Pessoal da rádio, tá tudo certo com a transmissão que eu estou fazendo dessa vez da minha casa, não estou no estúdio lá no Pilarzinho, em Curitiba, mas estou na transmissão pelo canal da Bicicletaria Cultural no Instagram. Também estamos no YouTube e Facebook da Rádio Cultura de Curitiba, cultura.arte. Estamos tudo bem, pessoal aí da rádio? Dá um ok para mim, que a gente sempre experimenta novos equipamentos aqui e ao vivo é sempre uma aventura. E aí vou dizer para vocês, estava aqui preparando tudo certo? Maravilha, que bom, beijo para vocês. Beijo também para todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando ao vivo depois, né? E quem sabe daí deixa um comentário para a gente. Eu sou Patrícia Valverde e faço ali, como a gente chama no programa, uma chamada, uma provocação, que é um convite também, Saia de Bice. E assim a gente conversa sobre acesso à cidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. Esses dias eu estava me dando conta que falar sobre bicicleta é um elogio à cidade. Então, é nisso, a gente se reafirma. Desde 2020, o programa começou chamando Pedaleira, e hoje ele reencontrou, numa avaliação de todos os temas que a gente já trouxe, nos temas nos quais eu sempre tenho perguntas, sempre me engajo, sempre me debruço. Então, aí a gente mudou o nome para Saia de Bice, que é um convite mesmo a essa visão das mulheres acessando a cidade. E as mulheres como uma ferramenta de acesso a uma pluralidade maior, né? Reconhecendo que a cidade está aí desenhada e pensada e projetada na maioria por homens. E não somos contra os homens, não. Eles são fofos, são queridos, mas a gente também tem a nossa força, a gente tem a nossa voz, tem a nossa história, e ela foi, sim, muitas vezes oprimida por esse globo, por esse corpo de homens que não dava vazão a essa visão das mulheres. Tá entendendo que a gente não está aqui só para brigar, porque se a gente quer lutar, a gente vai ter que lutar, mas a gente não está só para brigar, tá bom? Começou 2025 e o que, as pessoas mais entregam nesse começo do ano? Eu faço parte de um grupo de pessoas que pensam a mobilidade e não falam só sobre bicicleta, tá bom? É um grupo que fala também sobre transporte coletivo. E o que, a gente mais viu na virada do ano, inclusive aqui em Curitiba, foi a tarifa do transporte coletivo. A tarifa do transporte coletivo em Goiânia aumentou, o transporte coletivo em Belo Horizonte aumentou, enfim, várias cidades aumentaram, mudou. Em Curitiba, o assunto aqui, que já está alto bastante a tarifa, é outro. Aqui a gente está com a tarifa de transporte coletivo pela metade no sábado e no domingo. Esse é o tema que virou o ano, que chegou aqui para a gente discutir. Vou dar um respiro, vou abrir um parênteses, fazer uma nota para puxar ela de novo lá no final do programa, tá? Quando eu terminei aqui esse editorial, esse tema de hoje, eu vi que a gente tem dois assuntos, duas manchetes que a gente tem que trazer para o programa. Eu não vou terminar esse programa sem trazer o que eu acabei de ver como notícia. Então, fica até o final para a gente poder encontrar essa notícia juntos. Juntas, tá bom? Para a gente ter a nossa reação ali, nossa cumplicidade. Mas fica aí. Por enquanto, a gente está falando, então, dessa situação, né? Que as cidades todas têm como tema, no começo do ano, na virada do ano, a passagem do transporte coletivo. O que prova que isso não se trata, né, de um estudo de planilha, não só de estudo de planilha. Isso é um campo, é uma decisão de um campo político. Então, Curitiba, nossa cidade, continua se mantendo, continua evidenciando que nós, se nós votamos na situação, se nós votamos nos convencionais, se nós votamos naquele time que entrega muitos projetos de regime de urgência para a Câmara dos Vereadores votarem sem debate, sem tempo, sem pesquisa, aí sim a gente vai ter uma esmolinha, que é essa metade do valor no, na tarifa do ônibus nos sábados e domingos. É claro que essa é uma notícia boa, né? Eu falo que esmola é porque o sistema e o debate político, o debate público está em outro nível, está discutindo tarifa zero, né? Porque a gente tem um entendimento cada vez mais que é um projeto real. Tem cidades que já praticam a tarifa zero no Brasil e fora do Brasil, e que resta transparência de dados para que uma tomada de decisão seja feita. Então, a gente tem aí a metade do valor no sábado e no domingo, mas a gente já tinha que estar discutindo como é que vai ser, quando é que vai ser implementada a tarifa zero, quando é que a gente vai ter direito de ir e vir, que o transporte coletivo vai ser um transporte com uma missão de atender ao público e não ficar refém desses conchavos que se envolve aí nosso corpo político para entregar um transporte para a população. Há várias cidades que têm tarifa zero. Na verdade, são 19 municípios no Brasil que têm tarifa zero. E aí fica a questão, então, se a gente já não precisa mais debater que precisa de tarifa zero, a gente não vai mais falar dessa esmola, vou chamar de esmola, sim, que é essa metade do valor do transporte nos sábados e domingos aqui em Curitiba. Eu vou falar já do que é além da tarifa zero, né? O que é que acontece, qual é o impacto se a gente tem esse acesso no transporte coletivo? Tanto movimento assim para conseguir uma vitória do movimento popular, provavelmente, né, se trata disso, uma renovação da ideia do direito de ir e vir, facilitar a vida, trazer economia, trazer praticidade para a população. Então, qual seria o impacto da tarifa zero nessas cidades? Né? Imagino que deve ser visível, né? A gente espera que seja transformador. Então, não vou ficar de mimimi para falar aqui da metade do transporte nos sábados e domingos. Eu vou falar aqui do pós-tarifa zero, o que é que a gente precisa, de fato, almejar, visionar, sabe, como uma visão coletiva, onde é que a gente precisa chegar. Então, tarifa zero é uma condição passível, real. E aí, qual que é o impacto que ela gera? Fora esse fortalecimento da coletividade, fora esse fortalecimento do direito de cidadania se deslocar na cidade a partir de tantos impostos e de tanto pacto social que a gente estabelece, né, numa sociedade. Então, claro que uma tomada dessa decisão seria transformador para essa cidade. Como é que são nesses 19 municípios, né? Imaginamos uma cidade com menos trânsito, porque as pessoas usariam mais o transporte coletivo, não é mesmo? Pensamos o quê? Numa cidade com menos poluição, mais silenciosa, mais segura, as pessoas estão mais na rua, né? Uma cidade que, enfim, chega num estágio de desenvolvimento de suas melhores facetas. Pois é, né? Aí a gente vê que a gente ainda tem muito o que lutar. Tarifa zero é sim uma etapa que a gente precisa conquistar, e além dela, pelos casos de cidades que têm tarifa zero, o que mais que a gente tem como impacto? Paranaguá, por exemplo, é uma cidade tarifa zero. E se você for lá de ônibus ou de carro, você vai ver que nessa época, principalmente agora, na temporada de férias, tem muito barulho, muita poluição, o trânsito não é legal, é horrível, especialmente agora. E aí, é claro, se soma isso a falta de estrutura nas calçadas, né? Falta de calçada, na verdade, falta uma infraestrutura mais adequada, muitos veículos de carga, muitos caminhões. Então, certamente, a gente está falando aí de um trânsito que tem tarifa zero em alguma região, numa região, mas ainda torna esse trânsito inseguro, caótico, ou seja, tem muito ainda a se fazer. Vocês estão entendendo o que é pensar aliado ou se situando dentro das urgências climáticas? Se situando dentro de dados que nos exigem um comprometimento imediato, uma tomada de decisão que seja impactante, que seja contundente? Então, por isso que eu falo que, é a última vez que eu vou repetir, que se trata assim de esmolas, tá? Para a gente ter metade da passagem sábados e domingos. Então, o que, que há de se fazer, além de uma tarifa zero, para a gente humanizar as cidades, para a gente melhorar essa qualidade de circulação, de urbanismo? Mas convenhamos, se eu te trouxer aqui números, fontes pesquisadas, mostrando a necessidade do que realmente a gente precisa mudar, o que a gente precisa impactar, eu até vou conseguir, provavelmente, chocar você com algumas quantidades de números, né? Falando sobre urgências climáticas. Eu falo isso, gente, mesmo, assim, eu não estou evitando trazer dados, é só que eu cheguei numa conclusão onde, se eu vou ao Google, se eu vou em alguma ferramenta de pesquisa procurar dados para argumentar uma mudança de comportamento que seja minimamente radical, ou que seja, bom, minimamente radical já é um impossível pleonasmo, né? Mas que seja impactante. Eu sei que é a mesma ferramenta que vai entregar os dados que vão justificar exatamente o contrário. Espera, não é bem assim, não precisa agora, vamos relativizar. Então, eu não acho mais que são dados que vão fazer com que a gente transforme o nosso comportamento, sabe? Se eu trago para você uma escala de algum 1 milhão e logo em seguida de 1 bilhão, sinceramente, a gente não consegue mais conceber o que é 1 milhão de coisas e o que é 1 bilhão de coisas. Não, a gente não consegue conceber o que é 1 bilhão de reais. A gente não consegue, mas isso é o que mais dá manchetes, isso é o que mais assusta, né, e ostenta os assuntos que a gente tem em comum. Então, eu não vou mais usar essa métrica, sabe por quê? Porque ela não nos afeta. É verdade. Você sabe uma coisa que eu descobri que nos afeta e o que nos importa e que é capaz de fazer a nossa mudança de comportamento é aquilo que os nossos sentidos conseguem compreender. Entre os nossos 5 sentidos, a gente até podia falar de mais sentidos, mas vamos pensar, entre os 5 sentidos é ali que chega algo que realmente vai fazer a gente mudar de comportamento, a gente sentir o que precisa mudar, a gente ter motivação para realmente procurar uma mudança. Tá, o que importa para a gente tomar decisões é algo que seja sentido. E eu digo isso porque são essas as ferramentas que nós, eu e você, aqui todos conectados, temos para gerar impacto. Não é para ser negacionista, continue se atualizando, os números são necessários para referência, para orientar, para fazer, para se debruçar em projetos, para quando chega o momento de realmente decidir o que mudar. Mas o que motiva as pessoas a mudar é algo que afeta a elas. Isso não é nem questão de ser individualista, sabe? Isso é uma questão de autopreservação. O que, que de fato me chega e faz com que eu precise me atualizar? E aí, o que, que você está falando isso? Patrícia, no programa Saia de Bice, você que está aí desde 2020 falando sobre acesso à cidade, quanta elucubrações, mas gente. Uma das maiores ferramentas que nos permitem ativar os sentidos é qual, se não é a bicicleta? Sim, a bicicleta é a dimensão, ela traz uma ferramenta de escala humana. Você pode fazer seus 7 quilômetros diários e abranger isso na sua capacidade de entendimento. Teu corpo consegue compreender o que são 7 quilômetros de viagem, o que são 100 quilômetros de viagem, sabe? O seu corpo consegue aprender a geografia. Você consegue ter uma expansão geográfica, uma geografia afetiva. É assim que que o corpo consegue entender qual é o esforço que traduz 7 quilômetros, e que também te traz uma noção de consequência para o seu corpo do que é 7 quilômetros pedalados, diferente de 7 quilômetros de carro ou até mesmo de ônibus. Dentro da psicologia do trânsito, nós vamos sempre tomar decisões pensando naquilo que é melhor para a gente se deslocar, tá? Então, o que é que a gente precisa avaliar para a gente se deslocar? Por que é que a gente não tem ainda a bicicleta como esse veículo massivo, usado para todos os lados, para todos os fins. A gente elenca aí, para fazer nossas escolhas para deslocar, dentro da psicologia do trânsito, algumas necessidades básicas, que são de todos nós, tá bom? Então é abastecimento, comida, certo? Autopreservação, segurança, né? Pertencimento, eu me sinto segura, eu sei onde é que eu tô indo, eu sei o que eu tô fazendo, pertencimento e identidade. Eu com essa bicicleta, a gente tem tudo a ver, se conecta, eu sei onde é que eu... O meu local, de onde eu estou saindo, de onde eu estou indo, não é um lugar que me agride. E também a autoestima. São ferramentas, norteadores, são guias para a gente fazer as nossas escolhas. Até chegar na sua melhor versão. Até chegar na melhor versão de si mesmo. Então a gente faz essas escolhas para se deslocar, aliás, constantemente. É isso que a gente faz. E aí você vai ver isso sendo vendido por um outro modal, né? Você vai tá vendo uma propaganda, um cenário, um filme e uma reafirmação dessas referências, dessas necessidades numa propaganda. Até porque dentro de um automóvel você sente alguma coisa, fora do automóvel você sente outra. E a bicicleta é hoje um símbolo, não que a gente queira ser, mas ele é rival da imagem simbólica construída sobre os carros.
Saia de Bice, um programa que é um convite. A gente já volta.